por portas e janelas. A arquitetura agora, pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por portas e janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, damos a vez à Trienal de Arquitetura de Lisboa. Conversas et al. É um ciclo de tertúlias que traz ao polo criativo da Trienal de Arquitetura de Lisboa jovens profissionais da arquitetura com uma curiosidade insaciável e mente obstinada, localizados em territórios diversos. O fio condutor de cada sessão será o modo de pensar em arquitetura versus o processo de construção da obra ou da cultura material versus a cultura imaterial da prática. Em cada episódio, o ateliê convidado traz consigo um artefacto e um convidado. E são esses os objetos que irão servir de mote à conversa. Neste episódio, teremos connosco Tânia Teixeira, em representação do CRU Atelier, a partilhar a sua experiência de trabalho em construção responsável, alimentada por uma análise profunda das qualidades éticas, estéticas e energéticas dos materiais, aliada a saberes locais. Os artefactos desta sessão são um malho manual para taipa e um cubo de terra vertida. E o convidado escolhido pelo CRU Atelier é o arquiteto Miguel Mendes. Os objetos trazidos a diálogo lançam a reflexão sobre a interrupção da transmissão do saber-fazer intergeracional devido à falta e à desqualificação da mão de obra. Por outro lado, o interesse em materiais tradicionais leva à investigação de novas formas de implementação como uma solução do futuro na resposta à crise social e climática.
Eu, antes de mais, queria agradecer mais uma vez o convite também, e é para nós uma honra poder iniciar este ciclo. Portanto, vamos estar um bocadinho fora da nossa zona de conforto e estamos a experimentar um modelo que ainda não foi experimentado. Portanto, temos essa responsabilidade. Eu gostava de apresentar apenas um bocadinho o CRU. Portanto, é um conjunto de arquitetos e engenheiros que se localiza em Montemor-o-Novo, tem realmente como prática fundamental não apenas a arquitetura, portanto a parte de projeto, mas também a da investigação de materiais, de formação em obra, de formação fora de obra, também para pessoas que têm interesse nestas matérias, e também o desenvolvimento de materiais para a própria obra, portanto para os nossos próprios projetos. A escolha do Miguel para mim foi realmente uma pessoa que sempre me fez questionar as coisas de uma forma diferente, e portanto por isso é que gostamos desta dualidade. Nós estamos muito também nesta parte mais científica de testar os materiais em obra de um ponto de vista às vezes até ligado mais à engenharia, e o Miguel às vezes está muito ligado também à questão dos testes mais empíricos destes materiais, do ensino em situações que não são o seu contexto de base, portanto a ter muito que pesquisar não só o nível do material, mas também o nível humano, e é isto que eu gosto muito no teu trabalho, e portanto, se calhar melhor do que eu, peço-te que te apresentes.
Agradeço o convite, tanto à Tânia como à Trienal, e este tipo de situações parece-me muito saudável e muito mais, talvez, geradora de outras coisas mais interessantes do que aquelas conferências ou palestras ou conversas um bocadinho mais formais. A Tânia, quando me convidou, falou-me nesta questão de eu estar em contacto com situações um bocadinho, se calhar, fora do comum, e de trabalhar muito com a materialidade de umas técnicas construtivas e do próprio material, da terra, no caso, sobretudo da terra, mas não só, e estar também em contacto com a imaterialidade destes saberes e destas culturas construtivas, porque eu trabalho muito em vários sítios do mundo, não é? Sem nenhuma arrogância, diria que sou uma espécie de arquiteto nómada, porque não tenho sequer base, não tenho ponto fixo onde estou, tenho uma casa, não sou assim tão nómada, mas trabalho muito em África, trabalho no Médio Oriente, trabalho um bocadinho na Ásia, no Sudeste Asiático, nos Caraíbas, etc. E trabalho em missões, em projetos humanitários, em projetos de desenvolvimento e passa muito pelas minhas mãos questões de formação, questões de diagnóstico, questões de tentar entender como é que uma coisa que se chama as culturas construtivas locais, que é tentar entender como é que uma dada comunidade faz frente ao problema da habitação ou do habitar, no sentido mais lato, num determinado sítio, num determinado momento. Se eu pudesse resumir a minha atividade profissional na arquitetura, numa frase seria talvez essa, que é disputar processos em vez de encontrar produtos. Não é? É mais isso.
Portanto, um mediador de processos, vá. Que, no fundo, cada vez mais o papel do arquiteto também acaba por assumir essa figura de mediador que talvez já tenha sempre existido, mas que não era tão notória até pela representação da figura do próprio arquiteto. Portanto, ele como mediador está sempre rodeado de uma equipa que é muito transversal, multidisciplinar, que envolve não só, para o resultado da arquitetura, envolve não só as equipas técnicas, mas também as pessoas que estão na obra a executar e portanto, o arquiteto ter este conhecimento imaterial do aspecto material e, portanto, da tecnologia construtiva, de como é que ela se faz, leva também a que a qualidade, no final, possa ser melhor ou que, em alguns casos, possa ser recuperada até conhecimentos que estavam a desaparecerem. Portanto, eu tenho notado, lá está, pelas pessoas que nos chegam e pela nossa geração, que há cada vez mais arquitetos com esta vontade de serem arquitetos construtores, portanto, saberem como se faz para conseguirem melhor desenhar e também melhor formar em obra. Talvez até por esta questão de cada vez mais a mão de obra em Portugal também é menos qualificada. Houve uma crise que destruiu a maior parte das empresas de construção em Portugal e que, lá está, a partir de 2008, provavelmente 2/3 das empresas de construção fecharam e estas pessoas qualificadas emigraram e não vão voltar. Portanto, como é que nós fazemos face também a esta perda de transferência de conhecimento? Esta capacidade depois de poderes não só desenhar, mas também transmitir este conhecimento em obra e fazeres com que, no fundo, uma empresa de construção, por exemplo, que nunca construiu com taipa ou que nunca implementou este tipo de tecnologias, possa fazê-lo. Portanto, acaba por ser uma ferramenta muito útil também nesta resposta a esta falta de mão de obra que para mim tem sido, pronto, um pesadelo, porque estamos no Alentejo e, portanto, os recursos são menores e temos menos empresas com capacidade para dar resposta a projetos de alguma escala. Portanto, eu sinto que se eu não tivesse, lá está, para além de que todo este trabalho, depois é um trabalho que deve ser feito em rede, portanto, não devo desmotivar quem não teve esta possibilidade de ir a fundo nos materiais, de não se rodear, por exemplo, por pessoas que já os conhecem, mas às vezes em sítios mais isolados, esta rede é mais difícil de trazer de uma forma constante ao lugar. E então teres um mínimo de noção destes materiais, ou para poderes acompanhar uma obra, ou para levares a bom porto aquilo que desenhas, eu acho que é realmente uma ferramenta muito, muito interessante. E aí pergunto-me, por exemplo, na educação, neste momento nas nossas escolas de arquitetura, eu estudei na Escola de Coimbra, se isto não deveria ter cada vez mais lugar, haver uma espécie de laboratório de construção real, um pouco como este no Craterra, em que tens este paralelismo entre o desenho e a construção, para que toda a gente possa experimentar, ou seja, para que os futuros arquitetos possam experimentar e perceber se é um lugar que lhes é confortável.
Por exemplo, a certificação LEED, e tenho um caso concreto pessoal, em que o projeto é certificado LEED, mas uma série de edifícios que é suposto serem todos construídos em taipa e madeira não pontuam absolutamente nada para a certificação LEED, ou seja, portanto, é uma certificação, a LEED e a BREEAM são talvez as mais reconhecidas mundialmente, a LEED é americana, mas não reconhece a construção em taipa como sustentável em termos ambientais.
A tertúlia é aberta ao público e surgem logo dúvidas sobre os diferentes tipos de certificação de um sistema construtivo como a taipa. Para além dos certificados energéticos que nos permitem saber quão eficientes são os nossos edifícios, Dependendo da sua classificação A, B, C, D, E, F e G, existem certificados mais completos, como o LEED e o BREEAM. Estes sistemas vão para além do desempenho energético, avaliando o nível de sustentabilidade de um edifício nas suas dimensões ambiental, social e económica e de forma integrada, de modo a promover e fomentar práticas de construção mais sustentáveis. A certificação LEED é a abreviatura do termo Leadership in Energy and Environmental Design. Os projetos pontuam de acordo com as suas emissões de carbono, o consumo da energia, água, resíduos, o transporte, os materiais e a qualidade do ambiente interno. O BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, é um sistema de avaliação desenvolvido no Reino Unido que nos permite medir o grau de sustentabilidade ambiental dos edifícios, baseado em categorias entre as quais a gestão, saúde e bem-estar, energia, transporte, água, materiais, resíduos, ecologia, uso do solo, poluição e inovação.
Eu não conheço a LEED a fundo, mas conheço um bocadinho mais a BREEAM, porque tivemos um hotel em Taipa que a um certo ponto era para ser certificado BREEAM, e ainda que o sistema construtivo não tivesse um ponto específico onde fosse pontuado, podia-se alegar que era um edifício inovador e de excelência e pedir avaliação por esse ponto. Portanto, eu acho que não fica bloqueado. No LEED, eu não sei se tu já fizeste alguma coisa com o LEED.
Não.
Depois, em relação à criação de uma certificação europeia, também está em marcha, não se sabe quando é que isso acaba por ser, lá está, por estar em implementação. Eu agora não me lembro como é que se chama a certificação, mas era um projeto da comunidade europeia para ter uma certificação mais a nível europeu. Se fazia sentido há uns anos atrás, agora com o Brexit acho que ainda faz mais sentido. Portanto, eu acho que isso mais cedo ou mais tarde há de sair. E se calhar complemento só com a resposta à pergunta antes que eu me esqueça, mas em relação à questão da dificuldade de implementação de um edifício em Taipa, nós, por exemplo, estamos a fazer um hotel em Taipa, em Montemor-o-Novo, e essa era um dos problemas que realmente enfrentávamos, e conseguimos fazê-lo abrindo a possibilidade de treinar a empresa de construção para o fazer. E, portanto, tivemos uma primeira empresa que formámos e que depois acabou por desistir porque apresentou um orçamento depois que não cabia neste bolo, que era aquilo que o cliente tinha previsto. A segunda, treinámo-la e está a construir. Neste momento faltam-nos umas duas ou três paredes de taipa e mais uma platibanda para que a parte da taipa esteja feita. E para nós é realmente uma espécie de um milagre ter conseguido que uma empresa que nunca pegou nestes materiais o consiga fazer. Mas ao mesmo tempo, eu lanço esta questão também para o Miguel, eu acho que estas tecnologias são muito facilmente apropriáveis. Portanto, se alguém estiver motivado para as aprender e para investir nessa possibilidade, eu não vejo porque é que há um impedimento de uma empresa que nunca construiu com taipa fazer um edifício em taipa. Portanto, já tivemos essa situação e conseguimos contornar com a formação, e eu acho que é essa formação também que nos vai cada vez mais criando mais ofertas, mais empresas que consigam trabalhar com estes materiais, para que no futuro isto não seja apenas um nicho, mas que seja a realidade. E eu acho que há realmente uma urgência para que isto se torne uma prática mais comum, não só da taipa, mas também o trabalho com fibras. Portanto, eu convido-vos depois a pegarem nestes materiais que estão aqui, porque realmente temos que agir o mais rapidamente possível para tentar contornar este crise em que vivemos.
Em relação à questão da mão de obra, é um problema muito sério. É um problema muito sério no sentido em que é muito concreto, é muito real. E pode ser muito impeditivo. Há várias soluções possíveis, não quer dizer que sejam fáceis. Uma delas é o que a Tânia acabou de dizer, que é formar as pessoas. Há muitas empresas que estão dispostas a isso. Há empresas que são desconhecedoras das técnicas, não são competentes, mas teriam até eventualmente vontade de o ser. Eu por acaso, andei em 2007, se a memória não me falha, 2007 e 2008, andei ali na zona da Odmira a dar formação a operários da construção civil, que as pequenas empresas ali da zona mandavam sempre um operário ou dois de cada uma das empresas para virem aprender a construir em taipa. E, E a verdade é que algumas das empresas mais ativas agora naquela região passaram por lá. E eram empresas que não tinham competências e perceberam, pera lá, aqui um mercado, aqui um nicho, sobretudo naquela altura eram os estrangeiros que compravam os montes para reabilitar e tal, aqui um nicho de mercado, vou mandar um tipo, um dos meus operários para aprender e assim, se alguém aparecer, temos um tipo que conhece a técnica no seio da empresa. Isso é uma hipótese, não é? Trabalhar com as empresas estabelecidas é um bico de obra, porque há um fenómeno muito perverso, mas muito frequente, que é o elitismo de quem domina o saber. Formar uma equipa de dentro de uma empresa é uma coisa perfeitamente tangível. Não há dificuldade nenhuma, a não ser uma. Uma de composta em duas que são a mesma, tempo e dinheiro. Tem que haver um investimento, não é? Tem que haver um investimento da parte do dono da obra ou de alguém, ou da própria empresa que se dispõe a fazer isso. Há ainda outra solução, menos ortodoxa. Acho que está aqui alguém na sala que participou comigo nessas aventuras, está, já ouvi, não vou olhar para ele, que é para não denunciar, porque imaginem vocês que, por absurdo, coisa que nunca aconteceu, como é óbvio, mas imagina que nós tínhamos feito obras em autoconstrução, em que sou o próprio que lá vou, com uma equipa de pessoas, e que vamos lá mesmo nós fazer a tape. Claro que não fiz isto, porque isto é ilegal, não é? Mas imaginem que tinha feito. É uma hipótese em certos contextos. É uma hipótese que eu, enquanto pessoa também pouco ortodoxa, não deixo de recomendar.
Sim, e que é uma hipótese que, lá está, já foi testada em vários países, e não só do sul global, mas, por exemplo, na Suécia, a crise de habitação foi resolvida nos anos 50, 60, com muito incentivo à autoconstrução. E, portanto, mas com o quê? Com o apoio incrível do governo, de técnicos que eram canalizados para projetos de cooperativas de habitação, e que se mantinha a qualidade e se treinava as pessoas para construírem a sua própria casa. Eles faziam, ensinavam as pessoas as técnicas, explicavam quais eram os materiais a ser utilizados, quando é que eles tinham que ser utilizados, faziam a encomenda dos materiais e construíam assim, deram resposta à crise de habitação que existia na Suécia, porque a Suécia, não há muito tempo atrás, não era o país que nós conhecemos agora com o desenvolvimento que agora tem.
Assumindo uma perspectiva urbana, ou seja, nós temos uma prática na cidade, não é? E gostávamos de começar a usar materiais mais naturais e parecendo, ou seja, é bastante relevante a quantidade de prática urbana para se pensar quais é que seriam as infraestruturas necessárias para também poder entrar por aí, não é? Ou seja, a questão do open source é uma questão mais da técnica, não é? Ou seja, mais da teoria. E depois, dando o exemplo, por exemplo, de Bruxelas, existe os BC, que eles têm um trabalho incrível, não só são arquitetos, portanto demonstram, como também são professores, portanto também ensinam, mas também, ao mesmo tempo, criam, ou os Rotor também, que criam uma infraestrutura que permite todos os outros arquitetos beneficiarem, por exemplo, comprarem reboco de cal já feito, essas coisas todas. Eu ia fazer duas perguntas, que é se vêem movimentos semelhantes em Portugal, ou semelhantes também, pelo menos, numa escala relevante, e se teriam curiosidade de também atuar e fazer arquitetura na cidade.
Eu acho que o facto dos BC aparecerem em Bruxelas não é por acaso também. Temos um Parlamento Europeu, temos uma sensibilidade muito grande para esta emergência em que estamos e para teres uma resposta mais concertada entre municípios, governo e Parlamento. Portanto, tu se calhar estás na capital dos fundos, porque efetivamente os BC também começam com um pequeno fundo para começarem a fazer, no fundo, comprarem umas máquinas, terem uma pequena prática, e vão crescendo fundo a fundo para conseguirem fazer esta prática maior, que tem este impacto que tem atualmente. Mas não o fazem sozinhos, fazem num enredo. Fazem num enredo e envolvem as indústrias que já existem, não só a escavação do metro, a escavação a nível urbano e, portanto, toda a recolha destas terras para, no fundo, terem uma base de terras com a qual depois produzem matéria para outros arquitetos, para outros ateliês. fazem no Enredo porque trabalham muito com vários outros ateliês de arquitetura, portanto fazem este papel de consultor, não só de venda de materiais, mas também na parte de concepção de projeto. Fazem no Enredo porque envolvem empresas que já existem e que estão no mercado, como por exemplo o produtor de blocos de cimento que tem umas prensas e que em vez de produzir blocos de cimento passa a produzir BTCs e conseguem alargar a escala e a resposta a mais projetos. Portanto, eu acho que sozinhos não vamos lá, definitivamente. Portanto, eu faço um apelo realmente a que as pessoas que estão motivadas para estas técnicas também se organizem e comecem a trabalhar mais em conjunto.
Eu queria abrir outra dimensão a essa pergunta, porque do ponto de vista da prática individual do arquiteto, isso é interessante o que perguntas, mas do ponto de vista, se levarmos o problema para a questão que foi mencionada há bocado da sustentabilidade e do planeta, é paliativos o planeta. Não dá, é para esquecer.
Sim.
Não vale a pena, é paliativos. Mas do ponto de vista do que se pode fazer, eu trabalho muito em contexto urbano, só que não é o contexto urbano, este contexto urbano. Eu vim há umas semanas de Madagascar e estou a trabalhar nas periferias de Madagascar, onde moram milhares e milhares e milhares de pessoas, em condições indescritíveis, e que constroem com o que têm à mão. Portanto, essas pessoas precisam de trabalhar com estes materiais que encontram debaixo dos pés, ou que encontram ali ao canto. Daqui a umas semanas, daqui a 4 ou 5 semanas, vou para o Burkina Faso trabalhar em Ouagadougou, onde 4% da população tem acesso a materiais convencionais. Os outros 96% constroem de forma informal com os materiais que têm por ali. Portanto, a construção utilizando materiais convencionais e utilizando estas técnicas normalizadas é muito escassa a um nível global, sobretudo no Hemisfério Sul, ou nos países que nós dizemos em desenvolvimento, gostamos de chamar em desenvolvimento, seja lá o que isso for. Mas há uma franja gigantesca da população mundial que constrói com estes materiais, e isso é em contexto urbano também. E é nesse contexto urbano que eu penso que eles são muito pertinentes. Depois, construir em contexto urbano ocidental, vá, é possível. Ocorreu-me uma vez só, trabalhar numa casa em Taipa, num perímetro urbano, mas não é, quer dizer, não era Alfama, não era uma coisa exígua, assim, desse estilo. Foi em Portugal, foi em Mafra, mas tinha um quintalzinho e tal. A terra, por acaso, nem veio de lá diretamente do quintal. Tu conheces o projeto. E é possível a vários níveis. Há 2 anos atrás estive envolvido num projeto que depois não teve seguimento, de investigação justamente sobre a produção de... Eu trabalho no Craterra, acho que não disse isto. O Craterra é um centro de investigação da construção com terra. Pois. O Craterra é uma coisa na Escola de Arquitetura de Grenoble, é um laboratório de investigação que é de alguma forma a organização seminal da construção em terra atual. Foi a autoria do Tratado de Construção em Terra e etc. E a esmagadora maioria da minha atividade profissional é lá. Estas missões de que eu falo são lá para eles, eu vou vivendo por cá. E nós estávamos a fazer precisamente um projeto de... O botão vertido vem do Craterra, vem do Amaco, que era um projeto do Craterra. Os painéis de terra são uma coisa que também andamos a desenvolver a Amaco, sobretudo agora, que é uma organização que se tornou mais ou menos independente. Painéis com terra e fibras que tu podes comprar e aparafusar como se fossem peladuros. Rebocos em terra é uma coisa extremamente vulgar em contexto urbano, que te pode criar um enorme conforto a nível higrotérmico, trocas de vapor, condensações, etc. Portanto, há lugar para isso tudo. Mais uma vez, a arquitetura, não é? Não é só o material usado bruto tal e qual. É onde é que... Não há bons materiais nem maus materiais, não é? Há materiais certos no sítio certo. Há aplicações corretas para o material certo no sítio certo. E os materiais naturais têm essa vantagem. Agora, uma coisa é certa. As pessoas, numa larga parte do mundo, não têm acesso ao poliestireno que tu falavas, que aqui é inevitavelmente muitíssimo mais barato, e têm que construir com o que está à volta.
Já há projetos em meio urbano, por exemplo, é meio urbano uma cidade dentro do mundo rural, portanto, no fundo tens um quintal onde podes ter alguma logística de materiais, mas também a recuperação de alguns apartamentos, portanto, em que podes usar desde os rebocos aos isolamentos. Estes projetos já existem.
Por último, a Tânia Teixeira deixa-nos algumas recomendações de livros sobre o tema que não podemos deixar de ouvir.
Temos um cubo de betão de argila que ainda é um elemento que está em estudo, já há alguns projetos a serem implementados com isto, mas com esta técnica, mas ainda com alguma estabilização de cimento, e o objetivo é realmente chegar à implementação desta técnica sem nenhum ligante químico que possa também reduzir as características da argila. Está-se a fazer várias investigações sobre desfloculantes com taninos e com moléculas orgânicas que possam ajudar a fluidificar a argila e esta mistura de agregados, para que seja possível usar toda a fileira do betão para a implementação desta técnica. Depois estão alguns exemplos de isolamento, um em lã e a outra em fibras vegetais, portanto em lã de ovelha e a outra em lã de fibras vegetais, podem ser de madeira, podem ser de cânhamo, portanto há várias formas de chegar a uma lã vegetal. E depois já havia um painel de cânhamo com argila, rebocado à argila, que voltou. Portanto, também é uma placa pré-fabricada de cânhamo e argila, que depois pode ser rebocada e usada quase como se fosse um pladuro, ou, portanto, um bocadinho. São materiais que podem entrar já diretamente quase na fileira da construção, sem que ninguém se questione sobre como é que isto se aplica. Então trouxe um livro, que é o Terra Fibra, que não saiu assim há muito tempo e que tem aqui belíssimos exemplos de construção com todos estes materiais que falámos e ainda muitos mais. E é uma publicação, lá está, de uma senhora que também fez bastantes livros sobre estas temáticas e que organiza aquele concurso, o Terra Award e o Fiber Award, portanto, que é a Dominica Zamuller, e que temos aqui assim realmente uma publicação que eu acho que resume muito toda a potencialidade que existe de interação entre estes dois tipos de materiais, que são os bio-based, ou como é que eu ia dizer isto em português? Bio-based materials, portanto, orgânicos, exato. Os orgânicos, biogénicos, e os geológicos, portanto, este é um. Depois, este é um caderno muito, muito interessante, segundo o Miguel disse, pelos vistos, até bastante difícil de encontrar. Não sei como é que nas minhas pesquisas online consegui apanhá-lo, mas é do François Cointreau, de 1700 e qualquer coisa, que foi o título Architecture Rurale, portanto é Arquitetura Rural. E este é o primeiro e segundo caderno, ele foi um inventor, arquiteto, agrónomo, tinha muita relação com o património rural e que fez um inacreditável trabalho de inventário das tecnologias da taipa e de outros tipos de construção, portanto, não só de ferramentas, mas de soluções construtivas. Depois, aqui temos um outro que é uma publicação que é realmente muito bonita, que é o Low-Tech Design by Radical Indigenism, da Julie Watson, em que a Julie fez um levantamento muito interessante, não apenas de arquitetura, mas de sistemas, portanto, sistemas de alteração do território pelo humano para responder às suas necessidades, em contexto de montanha, em contexto de floresta, em contexto de deserto, em contexto de palude, paisagístico, que reconhecemos a intervenção do homem, mas que já é de uma forma tão presente que se torna a paisagem. Grata a todos por terem a paciência de ainda ficarem até ao fim. E Miguel, graças por aceitar o desafio.
Esta conversa faz parte do primeiro ciclo de Conversas et al., que decorreu entre 21 de setembro de 2023 e 18 de janeiro de 2024. Este episódio foi narrado por mim, Carla Lopes, e teve a participação de Tânia Teixeira, em representação do CRU Atelier, e do arquiteto Miguel Mendes. Ouviram-se ainda contributos de José Mateus e João Romão. O som esteve a cargo do Tomé Silva e os textos de Soraya Fernandes. A edição foi feita por Carla Lopes, a música é do Ricardo Jacinto, com mistura de Carla Lopes e masterização de Miguel Serrão Pereira. No próximo episódio, a Casa da Arquitetura convida Eduardo Souto de Moura e Nuno Sampaio para uma conversa sobre habitação. Com a moderação de Carlos Machado e Moura, vamos falar sobre legislação, profissão, tipologias e experimentação. Por Portas e Janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente.